Alô, amigas, alô, amigos da Rádio Argentina Mundo. Sou Julieta Galvão, do Serviço em Português da Emissora Internacional da República Argentina. E, como sempre, um prazer estar em contato com vocês. Aqui estamos transmitindo novamente em streaming dos estúdios históricos da RAI, aqui no centro da cidade de Buenos Aires, com uma verdadeira alegria, porque nos permite voltar a estar em contato a cada dia com vocês, de segundas a sextas-feiras, em tempo síncrono e com várias possibilidades de repetição, a qualquer dia e a qualquer momento, em www.rae.com.ar. E também, é claro, pela onda curta, porque aí está sempre a rádio amiga WRMI, que de Miami retransmite toda a nossa programação em diferentes frequências, dias e horários. Os relatórios de recepção são confirmados sempre com QSL eletrônico e, para tanto, eles devem ser enviados para qslrae@gmail.com.
Un borracho de sueños y amor quiero yo. Rai, Argentine, 面向世界。
Rai, Argentine vers le monde.
Rai, Argentina to the world.
Rai, 世界に向けて Argentine.
Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentina al mondo.
Rai, Argentinian in the world.
Rai, Argentina al mundo.
Argentina ao Mundo apresenta Ciência e Tecnologia. Descobertas, curiosidades, avanços, conhecimento e tudo made in Argentina. Ciência e Tecnologia.
Cientistas argentinos identificam prometedora alternativa terapêutica contra a doença de Chagas crônica. Especialistas do CONICET, que é o Conselho de Pesquisas Científicas e Técnicas da Argentina, e da UNSAM, sigla da Universidade Federal de San Martín, descobriram que o medicamento aprovado pela FDA, que é a entidade reguladora de medicamentos dos Estados Unidos para o câncer, o sorafenib, pode ser uma opção promissora para tratar a doença de Chagas crônica. Os cientistas argentinos identificaram uma proteína-chave no parasita Trypanosoma cruzi, uma proteína chamada TCSR62, e demonstraram que o sorafenib, essa medicação, é aprovada pela FDA americana, a inibe, eliminando as formas infectantes do parasita.Isso abre a possibilidade de reutilizar um medicamento já disponível e seguro, oferecendo uma alternativa mais eficaz e rápida no tratamento do Chagas na fase crônica. Os próximos passos incluem testar a sua eficácia em modelos animais em combinação com outros medicamentos. Esse avanço pode representar uma esperança para muitos pacientes que hoje não têm opções satisfatórias.Ajuste na área da ciência. O governo de Javier Milei cortou 5,5% do emprego no sistema científico do país. Na Argentina, o sistema de ciência, tecnologia e inovação sofreu uma redução de 5,5% no emprego de dezembro de 2023 a março de 2025, segundo dados oficiais analisados pelo grupo Economia Política Ciência. Nesse período, foram perdidos 4.148 empregos, sendo o CONICET, o Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas, responsável por 36% dessas perdas, incluindo bolsas e cargos administrativos. Pela primeira vez em 17 anos, o número de pesquisadores do CONICET diminuiu, passando de 12.176 em 2023 para 11.868 em 2024.A comunidade científica vem se mobilizando em defesa das universidades e órgãos de ciência e tecnologia. Nos primeiros 16 meses do governo de Javier Milei, mais de 4 mil empregos foram perdidos no setor. A maior parte das atividades científicas ocorre no setor público, em órgãos, universidades e empresas estatais que empregam milhares de trabalhadores.Descobrem um novo alvo terapêutico para frear o crescimento de tumores intracranianos. Pesquisadores do CONICET, o Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas, em conjunto com pesquisadores da Universidade Federal de Córdoba e do Hospital Privado Universitário de Córdoba, descobriram um novo alvo terapêutico para tratar tumores hipófise, especificamente os tumores somatotropos, que representam o segundo tipo mais comum de tumores intracranianos.Esses tumores, que afetam a produção hormonal na hipófise, geralmente são tratados com cirurgia e medicamentos como o octreótido. No entanto, 50% dos pacientes não respondem a essa terapia. O estudo revelou que a proteína SHP2 está elevada nesses tumores e que a sua inibição pode reduzir significativamente o seu crescimento em modelos pré-clínicos.Isso sugere que bloquear esse HP2 pode ser uma estratégia eficaz para pacientes resistentes aos tratamentos convencionais. Além disso, o trabalho ajuda a entender por que alguns pacientes perdem a resposta ao OCT, já que esse fármaco regula SHP2 por meio do receptor SSTR2 e o seu uso prolongado diminui a expressão de ambos, reduzindo a sua eficácia. Atualmente, há 18 ensaios clínicos em fase 1 avaliando inibidores de SHP2, sozinhos ou em combinação com outras drogas, em diferentes tumores sólidos. Essa descoberta abre novas possibilidades terapêuticas e aprofunda o conhecimento sobre a resistência aos tratamentos em tumores hipófise. Acordo China-Brasil sobre inteligência artificial reforça pesquisas conjuntas e desenvolvimento de infraestrutura. A meta é a digitalização da indústria brasileira e uma maior capacitação técnica.
Um dos 20 acordos assinados entre China e Brasil na última visita de Estado do presidente Lula ao país asiático foi o Memorando de Entendimento sobre o Esforço da Cooperação em Inteligência Artificial. O acordo definiu pelo menos 5 áreas para o diálogo e cooperação em relação à inteligência artificial entre os dois países. Entre essas áreas está a infraestrutura, treinamentos e intercâmbios, troca de experiências e aplicações e plataformas, enfrentamento dos riscos de segurança da inteligência artificial e capacitação em conhecimento e habilidades profissionais. Do lado brasileiro, um dos objetivos é que a cooperação favoreça a digitalização da indústria no país, como contou o secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, Márcio Elias, que assinou o acordo com a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da República Popular da China. O secretário disse, abre aspas, "É preciso levar para o chão de fábrica, para os processos produtivos, os ganhos que a inteligência artificial pode trazer, como o aumento da produtividade e a melhora da nossa competitividade no cenário internacional." Fecha aspas. Ele afirmou que esse é um dos objetivos da nova indústria Brasil, tornando a nossa indústria mais digital, competitiva, produtiva e sustentável. Segundo o secretário, precisamos aproveitar a experiência da China para um intercâmbio de informações. Na coletiva de encerramento da visita de Estado, o presidente Lula disse que o Brasil quer a inteligência artificial no país. Abre aspas, "A gente quer tudo o que eles podem compartilhar conosco. E a palavra correta é compartilhar, porque a gente precisa aprender a trabalhar junto para que as coisas possam dar os frutos que nós precisamos." Fecha aspas. Uma das propostas do acordo é criar um laboratório conjunto de inteligência artificial para fortalecer as capacidades de pesquisa e inovação no setor. Também prevê esforços conjuntos em treinamento de grandes modelos de linguagem e multimodais. E prevê também um incentivo de intercâmbios técnicos e cooperação na formação de talentos entre universidades, instituições de pesquisa e empresas de ambos os países. A ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, disse ao Brasil de Fato que há cada vez mais acordos entre os países em relação à formação conjunta. Segundo ela, essa é uma prática longeva que nós temos com os chineses de várias universidades brasileiras e o objetivo é ampliar essa cooperação. A ministra lembrou que um dos 3 memorandos de entendimento que assinou durante a viagem de Xi Jinping a Brasília, em novembro, foi também sobre inteligência artificial. O acordo previa a cooperação no desenvolvimento de recursos humanos, treinamento de pessoal, qualificação da força do trabalho, promoção de intercâmbio de pessoal por meio de cursos de treinamento, seminários, workshops e visitas de acadêmicos, entre tantos outros pontos. Esse acordo foi feito para garantir esse intercâmbio de estudantes, professores e até a formação de pesquisas em redes e desenvolvimento. O secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias, conta que a capacitação e intercâmbio de profissionais e transferência de tecnologia também está entre as previsões para um campo mais amplo, por meio de um outro acordo assinado por sua carteira, a Carta de Intenção sobre a Promoção do Desenvolvimento de Alta Qualidade da Cooperação e Investimentos na Economia Digital. O secretário executivo do MDIC disse que o acordo com a China vai seguir as orientações do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, lançado no ano passado durante a 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, e que até 2028 tem uma previsão de investimento de 23 bilhões de reais. O acordo tem prazo de 3 anos e está prevista a sua renovação automática. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mauro Ramos, locução Gabriela Carvalho.
E encerramos o Brasil, onde o Instituto Butantan desenvolve a primeira vacina brasileira contra a gripe aviária. O Instituto aguarda a liberação da Anvisa para realizar testes em humanos.
O Instituto Butantan desenvolveu a primeira vacina brasileira contra a gripe aviária e aguarda a liberação da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para realizar testes clínicos em humanos. Rafael Dália, pesquisador da Fiocruz Pernambuco, ressalta a importância do desenvolvimento dessa vacina aqui no Brasil.
Ao contrário do que aconteceu na pandemia de Covid-19, quando dependíamos de vacinas e tecnologia vindas de outros países, agora podemos assumir um protagonismo contra a vacina brasileira, contra a gripe aviária. O Brasil tem a oportunidade de estar à frente no controle de uma futura epidemia, oferecendo imunização com a vacina desenvolvida e produzida 100% no Brasil.
Entre os anos de 2003 a 2024, 954 pessoas foram infectadas em 24 países com o vírus da gripe aviária. 464 não resistiram à doença, lembra Rafael Dália.
Em humanos, embora ainda sejam raros os casos, o que chama a atenção é a gravidade, né? A taxa de letalidade aí de em torno de 48,6%, né? Bem maior do que a registrada para a Covid-19, de menos de 1%. Então, a busca por uma vacina eficaz contra a gripe aviária não é apenas uma questão de prevenção individual, mas sim de uma estratégia global. Isso porque conter surto desse vírus é essencial para evitar que ele se transforme em pandemias, né? Com consequências devastadoras, né?
Pessoas maiores de 18 anos, com exceção de gestantes, podem se apresentar como voluntários para participar dos testes da vacina. A inscrição é restrita a interessados dos estados de Pernambuco, Minas Gerais e São Paulo. Mais informações podem ser obtidas no número 81994876755. Segundo o Butantan, os candidatos devem assinar um termo de consentimento e é importante que estejam com a saúde em dia. No momento em que a Anvisa liberar os testes, os 700 voluntários de Pernambuco, Minas Gerais e São Paulo, que forem selecionados, deverão tomar as 2 doses da vacina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina, mien xiang shi jie.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, sekai ni mukete, Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI.
Estrella más cayó, es decir. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llamas como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina au mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
A seguir, a RAE apresenta Com Sabor Argentino, um ciclo dedicado à comida tradicional argentina e os pratos preferidos dos argentinos. E hoje o prato destacado se chama tipa.
La mazamorra, sabes, es el pan de los pobres.
Muito antes que os europeus conquistassem terras americanas, a grande região da nação Guarani compreendia territórios dos atuais Paraguai, Bolívia, sul do Brasil e do Nordeste argentino. Esse passado indígena comum se reflete em certas manifestações culturais que chegaram até o presente, e entre elas a da elaboração de tipa. O ou a tipa, pois pode ser feminino ou masculino, é um pauzinho pequeno, elaborado com fécula de mandioca ou de milho, que se caracteriza por levar queijo e que é muito popular em nosso país. Vejamos a seguir a sua história. Em épocas pré-colombinas, os guaranis cultivavam milho e mandioca e com a sua farinha preparavam bolos ou pães. Com a chegada dos conquistadores espanhóis e portugueses primeiro e dos sacerdotes jesuítas depois a esta região, ocorreram mudanças na dieta dos guaranis, sobretudo na daqueles que viviam nas missões jesuíticas. Nessas missões, os jesuítas e os guaranis criaram gado bovino e ovino, cultivaram numerosas espécies, mas sempre dando um lugar destacado para o milho e a mandioca. Também ordenharam vacas e elaboraram queijos, criaram galinhas e aproveitaram os ovos. E é assim como, sobre a base daqueles simples bolinhos de farinha de mandioca, surgiu o tipa. A sua preparação leva fécula ou farinha de mandioca, ovos, um pouco de banha de porco ou manteiga derretida, leite e uma pitada de fermento em pó. Os ingredientes são amassados e a eles é acrescentada uma boa quantidade de algum queijo duro ou semiduro ralado. São armados pequenos bolinhos, se deixa descansar e depois são cozinhados no forno até que estejam apenas dourados, porque se são cozinhados em excesso, o queijo pode ficar amargo ou o bolinho simplesmente pode ficar duro. E como acontece com muitos outros pratos que encontram as suas origens na fusão da cozinha indígena com a europeia, existem variantes na preparação de tipás, que são habituais na culinária do Nordeste argentino, mas também no Paraguai e também no sul do Brasil, onde o tipá é também chamado de pão de queijo.
E muitos que olvidaram seu sabor argentino.
nosso país, o chipá se divulgou por outras regiões e a sua preparação varia um pouco quando é utilizada a fécula de milho ou farinha de trigo. Também se pode acrescentar suco de laranja e tem quem, além do queijo, adiciona azeitonas picadas. A recomendação é comer os bolinhos ainda mornos. E, não é um dado menor, são o acompanhamento ideal para beber chimarrão, a famosa infusão que caracteriza esta mesma região. A popularidade do chipá chegou às grandes cidades e hoje é comum encontrar vendedores de chipá nas ruas de cidades como Buenos Aires. E assim como existem algumas variações na sua preparação, também existem diferenças quanto a dizer o chipá ou a chipá, porque por ser esta uma palavra guarani, ela não tem um gênero gramatical determinado. E também, segundo as regiões, a palavra ganha acento no A, isto é, chipá ou não, sendo, portanto, também correto falar chipá. E nos despedimos hoje deste ciclo dedicado às comidas tradicionais argentinas com a voz de Adelina Villanueva, cantando justamente uma receita de chipá, um chamamé de autoria de Mateo Villalba e Martina Iniguez.
Encendió la tierra y maduró la mandioca, y de su almidón un kilo mi guaina pesó gozosa. 250 gramos de grasa fresca de cerdo desmenuzó en el polvillo, sobándola con los dedos. Chipá, chipá, soy correntino. Chipá, chipá, correntino. Cantando de madrugada, el gallo arrulló seis huevos de corazón amarillo y transparencia de cielo, un poquito de leudante y el zumo de una naranja, una salmuera de leche y ya está lista la masa. Chipá, chipá, soy correntino. Chipá, chipá, bien correntino. Finamente mezcló trocitos de queso, pesando bien medio kilo, que fue incorporando al resto. Ya solo hay que disponerse a calentar el hornillo y hacer que muy lentamente se doren los panecillos. Manjar de corazón tierno, saborearé despacito pieza de mi corrientes y fruto del paraíso. Chipá, chipá, soy correntino. Chipá, chipá, bien correntino. Soy correntino.
Era un chamamé llamado Chipá, de autoría de Mateo Villalba y Martina Iniguez, interpretado por Adelina Villanueva.
RAE, Argentina al Mundo.
Rai, Argentine, 面向世界。
Rai,
Argentine, vers le monde.
Rai, Argentina, to the world.
Rai, 世界に向けて、アルゼンチン。
Rai, Argentina, ao mundo.
Rai, Argentina, al mondo.
Rai, Argentinian in die Welt.
Rai, Argentina, al mundo.
Rai Argentina ao Mundo apresenta Almendra. Disco fundacional e indispensável do rock argentino.
Ana não duerme, espera el día, sola en su cuarto. Ana quiere jugar.
Votado em muitas oportunidades como o disco mais importante na história do rock argentino, o disco Almendra foi publicado em janeiro de 1970 por uma banda chamada Igual, Almendra, e que integravam quatro jovens vizinhos do bairro de Belgrano, aqui da capital federal argentina. O disco Almendra foi o primeiro LP do grupo, que já tinha editado alguns simples previamente. O disco continha uma das canções mais queridas do rock argentino, Muchacha Ojos de Papel, mas também tinha outras canções tanto ou mais comovedoras como Fermín, Plegaria para un Niño Dormido, Ana No Duerme y Laura Va. Considerado o grupo fundacional do rock argentino, os integrantes de Almendra foram Luis Alberto Spinetta, Emilio Del Guercio, Edelmiro Molinari e Rodolfo García. O grupo se formou em 1967 e se separou em 1970. Escutamos a seguir Emilio Del Guercio, responsável pelo baixo e pelos coros, explicando como a banda se formou.
De repente, a gente...
De repente, as pessoas se juntam por circunstâncias da vida. A vida as une, como aconteceu com o Luiz e comigo, que éramos colegas de colégio. E depois com o Edelmiro, que era colega de meu irmão, e o Rodolfo, que também era amigo do Luiz, porque já o conhecia de um outro grupo do bairro. E aí a vida foi nos aproximando. Aproximando mais, e num momento tivemos a possibilidade de viver uma experiência de moldar uma linguagem que, em verdade, excedia a todos nós.
Somos seres humanos, sem saber o que é hoje um ser humano.
Ávidos leitores e consumidores da arte em geral, os jovens amigos eram também fanáticos de The Beatles, do tango de Astor Piazzolla e do folclore do argentino Cuchi Leguizamón. E quando o condutor de um popular programa de rádio dedicado ao folclore escutou os jovens pela primeira vez, propôs a eles que gravassem alguns simples que são bem recebidos pelo público e que levam ao projeto da gravação em 1969 do primeiro long play.
Vida e sangre, sin ardor, não hace falta, hay calor.
Os quatro músicos eram muito jovens e tinham pouquíssima experiência em estúdios de gravação. Mas os arranjos, sobretudo os arranjos vocais, surpreenderam pela sua maturidade e mostraram os músicos como excelentes cantores. A composição da maioria das faixas desse disco foi da responsabilidade de Luis Alberto Spinetta. A primeira música do disco é hoje, e foi já desde esse primeiro momento, um dos grandes hinos do rock argentino, Muchacha Ojos de Papel, Garota Olhos de Papel, escrita por Luis Alberto Spinetta, também a cargo da guitarra e da voz.
Muchacha ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha pequeños pies, no corras más.
quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color.
Muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color.
Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más, quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol, muchacha, te haga reír hasta llorar, hasta llorar. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color.
Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. La, 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 la,
o compositor Luiz Alberto Spinetta lembra o momento da criação da canção do modo a seguir.
Viste que muchacha es Cristina.
Muchacha es a Cristina, nuestra amiga, que era mi enamorada. Ella fue a mi primera mujer. Entonces imagine, en ese momento era muy especial y la canción estaba relacionada con eso. A paixão pela primera vez concretizada en una relación. Por tanto, la canción está encarnada en ese feeling eterno, digamos, que a gente sente pelas pessoas que ama.
Que siente por las personas que ama.
Entre as muitas anedotas que nutrem a história da gravação deste disco, está a da arte da capa do long play. Os integrantes da banda não queriam fotos suas, grupais ou individuais, como era costume, e sim um desenho feito pelo próprio Luiz Alberto Spinetta, que a gravadora demorou a aceitar. O desenho é uma caricatura humana, um pequeno homem ridículo que, segundo o próprio artista, se chama o Idiota, um palhaço que chora uma lágrima de 1000 anos suspensa sob o olho esquerdo. E nessa lágrima, ele levava as canções que a banda trazia para cantar.
Plegaria para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo.
E se é possível dizer que o desenho da capa do disco é um pouco inocente, preciso é lembrar que foi realizado por um Luiz Alberto Spinetta que tinha apenas 19 anos de idade. De fato, a palavra ingenuidade é a palavra que utiliza outro dos integrantes da banda, Edelmiro Molinari, para falar dessa experiência grupal.
E as coisas saíam com uma ingenuidade incrível, não?
As músicas surgiam com uma ingenuidade incrível nesse momento. Você viu essa ingenuidade que as crianças têm quando nascem? A Almendra começou com essa ingenuidade, como se fôssemos 4 meninos que recém acabavam de nascer e ingressamos no mundo dessa maneira. Veja que duramos 2 ou 3 anos, ou seja,
quando se terminou essa ingenuidade,
acabou, passamos a ser pescado rabioso, aquelarre e color humano, as nossas seguintes formações musicais. O LP Almendra está integrado por 9 faixas. Delas, 7 são da autoria de Spinetta, Uma é do Edelmiro Molinari e a outra é de Emílio Del Guercio. O som do disco reflete uma variedade de influências que vão do tango e o folclore até o disco Sgt. Pepper, de The Beatles, gravado em 1969, em uma época de fortes convulsões sociais e políticas na Argentina e no mundo. Esse contexto também teve uma forte influência sobre os integrantes de Almendra ao idealizar esse primeiro disco. É o que assinala a seguir o próprio Luis Alberto Spinetta. Essas canções estão escritas numa época na qual acreditávamos que as nossas canções iriam mudar o mundo. Mas não é verdade. Não esqueça que o nosso métier, a arte, é decorativo. Sempre foi e será.
Os pintores, os escultores, os escritores,
os músicos, somos decoradores de tudo o demais fantástico que é a vida.
Figúrate que pierdes la cabeza. Sales a la calle, sin embargo el mundo sigue bajo el sol.
Um dado importante para ajudar a dimensionar corretamente a importância desse disco é que, além de ter sido considerado o sexto melhor álbum do rock argentino na lista dos 100 melhores elaborado pela revista Rolling Stones, quase todas as canções que integraram o vinilo se transformaram em memoráveis clássicos do gênero. É o caso da já escutada Muchacha Ojos de Papel, e entre outras, também é o caso de Ana No Duerme.
Ana no duerme.
Almendra tem sido assinalado muitas vezes como o mais relevante da história do rock argentino. E de todas as canções que integram esse disco, Laura Vá representa um caso especial pelos extraordinários arranjos escritos pelo violonista e diretor de orquestra Rodolfo Alchurrón, mas também pela acertada e audaz presença de um bandoneon em uma canção que com certeza contém ares tangueiros.
Laura va lentamente, guarda en su valija gris el final de toda una vida de pena.
Así lembra Rodolfo García, o baterista da banda, e Luis Alberto Spinetta como chegaram à incorporação da que se considera foi a primeira participação de um bandoneon na história do rock.
Os arreglos eram, em geral, ideias nossas.
Os arranjos eram, em geral, ideias nossas que, como não sabíamos escrever música, pedimos que fizesse Rodolfo Alchorrón. O bandoneon era uma fonte de inspiração constante. Não só era Piazzolla que nos inspirava, também Aníbal Troilo e outros que são gênios. Mas a incorporação de um bandoneon na música Laura Vá, acho que foi mesmo ideia de Alchorrón.
Creio que se lhe ocorreu Alchorrón.
Laura Vá, los años le han dado la resignación.
O disco Almendra reconhece influências diretas de The Beatles e, como assinalou o próprio Luiz Alberto Spinetta, a canção Laura Vá, em particular, reconhece o seu parentesco com a música She's Leaving Home, do Quarteto Britânico, pela temática da letra e também pelos arranjos orquestrais.
Laura, pobre tu dolor, se cayó de una oración, por eso te vas con él, por eso te vas, y hay algo de bueno en tus ojos sin creer. La valija pesa y él le ayuda a entrar en el tren, la cubre de besos y el sol también.
Consultados muitos anos depois da gravação sobre qual era a canção favorita daquele disco fundacional do rock argentino, a música favorita do disco para cada um dos integrantes da banda, três dos músicos de Almendra assinalaram A Estos Hombres Tristes, que é a música que escutamos a continuação.
Nacieron viento, déjalos correr. Y si tus manos con las plantas, déjalas crecer. Vive de azul, porque azul no tienes dominio. Thank you.
cómo ver, cómo ver que olvidar, cómo ver. Una vez vi que no cantabas y no sé por qué. Si tienes voz, tienes palabras, déjalas caer. Cayéndose suena tu vida, aunque no lo creas. ¿Cuánta ciudad? ¿Cuánta sed? Y tú nombre solo, cuánta ciudad, cuánta sed, y tu nombre solo, cuánta ciudad, cuánta sed, y tu nombre solo.
Argentina ao Mundo apresentou Almendra, disco fundacional e indispensável do rock argentino.
Ana não duerme, espera o dia, sola em seu quarto. Ana quer jogar.
Produção, tradução e locução: Julieta Galvão. Edição: Matias Arreceidor. É hora de encerrarmos o encontro de hoje pela Rádio Argentina ao Mundo, onde estivemos Julieta Galvão na locução e Diego Giral na operação técnica. Lembrem que os programas podem ser acompanhados em www.rai.com.ar e também pela WRMI, no caso de português, às terças, quartas e sextas-feiras. Muito obrigada, um muito bom dia, tomara que seja até amanhã.